Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu décima clase de conjugación. Bueno, estamos casi finalizando esta unidad. Vas a empezar la unidad 11. Entonces, muy bien, enhorabuena, estoy muy orgullosa de ti. Bueno, aquí vamos a ver hoy verbos en el futuro del indicativo, verbos irregulares. ¿Qué son estos verbos? Bom, vocês já viram muitas coisas comigo a respeito de verbos irregulares, que eles têm algumas diferençazinhas, alguns detalhezinhos importantes quando a gente conjuga eles, né? Então, aqui a gente vai falar dessa conjugação no futuro do indicativo. A gente está, de novo, falando daquele futuro, que é o que você viu na unidade anterior, mas aqui a gente vai falar dos verbos irregulares. Vamos dar uma olhada, então? Então, aqui, nosso primeiro exemplo é com o verbo descer. Então, o verbo descer, quando você vai conjugar ele, ele vai ter algumas mudançazinhas. Então, vamos ver o nosso exemplo. La próxima semana, yo le diré. Le diré. Então, yo diré algo. Eu não vou falar yo disse, dissere. Aqui a gente tem essa primeira irregularidade. Então, decir, yo diré. Yo diré mis ideas para el siguiente capítulo de la serie. La próxima semana, então lembrando que a gente não fala en la próxima semana, né? Na próxima semana, yo le diré. A gente está falando com esse le diré, porque a gente vai falar algo para uma terceira pessoa, né? Se não seria um te diré, para dizer que eu estou falando para tu, né? Mas aqui a gente está falando de uma terceira pessoa. Pode ser usted, pode ser o él, pode ser ella. Então, yo le diré. Na próxima semana, eu lhe direi. Direi as minhas ideias, então, mis ideias, as minhas ideias, para el siguiente, para o próximo ou o capítulo seguinte, né? Que esse siguiente, ele tem o sentido de seguinte. Então, para o próximo capítulo da série. Então, na próxima semana, eu lhe direi as minhas ideias para o próximo capítulo da série. Vamos repetir comigo? La próxima semana, yo le diré mis ideas para el siguiente capítulo de la serie. Muy bien. Então, a gente vai continuar fazendo esse exercício de repetir, mas assim que eu escrever a frase ou a conjugação, você vai repetindo comigo, vai pausando quando for necessário, tá bom? Então, vamos para o tu. Si yo le diré, tu dirás. Tu dirás. Então, la próxima semana, tu le dirás tus ideas para el siguiente capítulo de la serie. Muy bien. Então, usted, él y ella, como a gente já sabe, é a mesma, né? Conjugação dirá. Então, la próxima semana usted le dirá suas ideias para o seguinte capítulo da série. La próxima semana ella le dirá suas ideias para o seguinte capítulo da série. E la próxima semana él le dirá suas ideias para o seguinte capítulo da série. Muito cuidado aqui com o que a gente está vendo a respeito de possessivos. Está vendo ali que lá no yo a gente tem mis ideias, porque são as minhas ideias. Eu estou falando de yo. Ali no tu, de tus ideas, e no usted, él, ella, de sus ideas. Muy bien? Então, só esse detalhe para você se atentar. E daí nós temos o nosotros e nosotras. Le diremos. Le diremos o que? Nuestras ideas. Então, repete comigo. La próxima semana, nosotros le diremos nuestras ideas para el siguiente capítulo de la serie. Muy bien. Sempre vou repetir só com o nosotros e vosotros, tá bom? Então, nosotros, vosotros, vosotras, le direis, le direis. Só esqueci de colocar aqui o tu le dirás, ella le dirá. Então, para ustedes, ellos e ellas, ustedes, ellos e ellas, a gente sempre vai ter a mesma conjugação, que vai ser le dirán. Le dirán, muito parecido com o português, né? Eles lhe dirão alguma coisa que a gente está falando no futuro. Então, repete aqui rapidinho comigo. La próxima semana, ustedes le dirán sus ideas para el siguiente capítulo de la serie. La próxima semana, ellas le dirán sus ideas para el siguiente capítulo de la serie. Y la próxima semana, ellos le dirán sus ideas para el siguiente capítulo de la serie. Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo hacer. Ele sempre vai ter uma irregularidade, né? Vamos ver o nosso exemplo, então. Ni hablar. Ni hablar. Yo nunca, nunca haré ningún deporte de riesgo. Riesgo, riesgo. De riesgo. Ni hablar. ¿Qué es ese ni hablar? Es ese ni pensar, man. Sem chance. ¿Qué es eso? Nem que a vaca tussa. Entonces, sem chances, ¿no? Ni hablar. Sem chances. Yo nunca haré. eu nunca farei. Então, a ser, o futuro é mañana, yo haré. Então, eu nunca farei nenhum esporte, deporte, esporte de risco. Então, riesgo, riesgo é o risco. Então, repete comigo. Ni hablar, tu nunca harás ningún deporte de riesgo. Vai repetindo, hein? E daí, se tu nunca harás, usted nunca hará. E isso vai servir também pro él y ella. Então, vamos falar junto. Ni hablar, usted nunca hará ningún deporte de riesgo. Ni hablar, él nunca hará ningún deporte de riesgo. Ni hablar, ella nunca hará ningún deporte de riesgo. Então, aqui, vou só colocar junto. Usted, él y ella, né? Que a gente sempre tem a mesma conjugação. Então, para seguir, nós temos o nosotros e nosotras nunca haremos. Não sei se você é muito fã aí de adrenalina, esportes de muita adrenalina, esportes de risco, pular de paraquedas loucamente. Eu já digo por mim que eu não conseguiria. Nossa, eu sou muito, muito medrosa para essas coisas. Então, eu nunca farei nenhum deporte de risco, seguro que não. Estou muito, com muita certeza que não vou fazer. Então, nós nunca haremos. Então, repete comigo, nem hablar. Nós nunca haremos nenhum deporte de risco. E nós temos o vosotros e vosotras nunca hareis. Hareis. Já começa aqui a ficar muito mais intuitivo, né? Então, ni hablar. Vosotros nunca hareis ningún deporte de riesgo. E por último, ustedes, ellas y ellos nunca harán. Então, ni hablar. Ustedes nunca harán ningún deporte de riesgo, né? Aquela mãe falando para os filhos, nossa, vocês nunca vão fazer nenhum esporte de risco, hein? Não vão se arriscar por aí. Ni hablar, ellos nunca harán ningún deporte de riesgo. Ni hablar, ellas nunca harán ningún deporte de riesgo. Muy bien. Daí nós temos o verbo poder. Então vamos ver o nosso exemplo, que tem muitas palavras novas aqui. Con tantas agujetas en el muslo. ¿Qué? En el muslo y en los gemelos. Mañana yo no podré. Podré jugar en la portería. Meu Deus, Brenda, quanta palavra nova. O que, que é isso? Vamos lá. Com tantas agujetas. Que são agujetas? Agujas são agulhas. Quando você tem agujetas, seriam as pontadas. Mas quando a gente está falando de agujetas en el muslo, que é o seu muslo? Que parece muito a palavra músculo. Mas muito cuidado, a gente está falando de coxa. Então, as suas coxas ou o seu muslo, os tus muslos são as suas coxas, ok? Então, agujetas en el muslo significa fadiga muscular na coxa. Então, agujetas a gente vai traduzir aí quando você estiver falando ou quiser falar a respeito de fadiga muscular em algum lugar do seu corpo. Então, agujetas en el muslo, agujetas en los brazos. Então, é a fadiga muscular nos braços ou na coxa, onde for. Então, com tanta fadiga muscular na coxa, en el muslo, na coxa, e nas panturrilhas. Panturrilhas, Brenda, mas aqui eu tô vendo gemelos, que me parece aquela palavrinha de gêmeos, né? Então, gemelos ou panturrilhas, você também pode ouvir. Pantorrillas, que acho que soa um pouco mais familiar, mais amigável, né, de falar, ou terneras. Então, pantorrillas ou terneras são outras duas palavrinhas para você falar sobre a sua panturrilha, ok? Então, sem problemas, qualquer uma dessas três palavrinhas que você utilizar, tá tranquilo. Então, com tanta fadiga muscular na coxa e nas panturrilhas, o que, que vai acontecer? Amanhã, eu não poderei jogar no gol. Então, yo no podré. Esse é o verbo poder no futuro, quando eu tô falando de eu. Eu não poderei. Então, yo no podré jugar en la portería, que é o gol. Certinho? Entonces, yo no podré, tú no podrás. Então, repete comigo rapidinho com tu. Con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana tú no podrás jugar en la portería. Muy bien. Daí nós temos com usted, él y ella no podrá. No podrá. Então, muito cuidado que essa irregularidade que a gente tem com poder, a gente não vai falar poderá, poderá. A gente junta, a gente vai ter esse podrá, podrá, podré, tá bom? A gente vai ter esse DR junto mesmo. Essa é a irregularidade desse verbo. Então, Con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana usted no podrá jugar en la portería. Con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana ella no podrá jugar en la portería. Con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana él no podrá jugar en la portería. Muy bien. Y nosotras no podremos. Podremos. Muy parecido con lo que he dicho ahora, ¿no? Entonces, con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana nosotros no podremos jugar en la portería. Y con vosotros. Vosotras. No podréis. No podréis. Repite conmigo, ¿eh? Con tantas agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana vosotros no podréis jugar en la portería. Muy cuidado con esa pronuncia de ese verbo en el futuro. Y por último, ustedes, ellos y ellas no podrán, ¿no? Que a gente ya vio muy parecido hasta ahora. Entonces, con todas las agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana ustedes no podrán jugar en la portería. Con todas las agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana ellas no podrán jugar en la portería. Con todas las agujetas en el muslo y en los gemelos, mañana ellos no podrán jugar en la portería. Muy bien. Próximo verbo que a gente tenga es ponerse. Verbinho que termina em C, você já sabe o que vem antes, né? Vem uma palavrinha especial. Yo me, porque eu estou falando de mim. Pondré. Ó, que legal. Pondré. Aqui a gente vai ter quase que a mesma coisa do verbo anterior, né? Poder, podré. E aqui, poner, pondré. Muito cuidado, tá? Pra você não se confundir com esses dois verbos. Yo me pondré. Eu me porei, me colocarei, né? Na verdade. Una bata de médico para la fiesta de disfraces. Então, vamos ver o que significam essas palavrinhas. Eu colocarei. Ao pé da letra seria eu me colocarei, né? Mas a gente está falando de um verbo reflexivo, que já significa que é uma ação que você está fazendo em você mesmo. Então, não tem porquê no português você falar isso. Então, eu colocarei um jaleco de médico, então, una bata de médico, nada mais é do que o jaleco do médico, né? Para a festa, a fantasia. Então, aquela festa, a fantasia, você não vai falar fiesta, a fantasia, você vai falar fiesta de disfraces. Muito cuidado com essa palavra, disfraces, não disfarces, tá? Disfraces. Muy bien. Então, si yo me pondré, tú te pondrás. Tú te pondrás una bata de médico para la fiesta de disfraces. Usted, él, va repitiendo conmigo, ¿eh? Él y ella se pondrá. Usted se pondrá una bata de médico para la fiesta de disfraces. Él se pondrá una bata de médico para la fiesta de disfraces. Ella se pondrá una bata de médico para la fiesta de disfraces. Muy bien. ¿Y usted qué se gustaría disfantasiar en una fiesta ahí? A fantasía. Eu geralmente eu vou de coisa de Halloween, eu maquio minha cara metade de caveira, é o mais fácil de fazer, eu acho. Então, daí a gente tem o nosotras, nos pondremos. Então, nosotros no pondremos una bata de médico para la fiesta de disfraces. E vosotras, os pondréis. Os pondréis. Vosotros os pondréis una bata de médico para la fiesta de disfraces. Y por último, ustedes, ellos y ellas se pondrán. Ustedes se pondrán una bata de médico para la fiesta de disfraces. Ellos se pondrán una bata de médico para la fiesta de disfraces. Ellas se pondrán una bata de médico para la fiesta de disfraces. Muy bien. ¿Qué você va a usar en su fiesta de disfraces? Comenta aqui pra mim, hein? E daí nós temos o nosso verbo número 5, que é o verbo querer. É muito usado, né? No espanhol, acho que no português também. É um verbo que a gente usa bastante. Vamos ver o nosso exemplo, então. Verbo querer. Querer. Nosso exemplo é... Yo nunca, jamás, querré. Então, muito cuidado com essa pronúncia aqui. A gente tá falando com RR... nesse meiozinho da palavra. Então, esse RR sempre vai vibrar a sua língua. Então, yo nunca jamás querré. Querré, que cosa? Casar, elefantes en la selva africana. Yo nunca jamás. Então, esse bloco de palavras aqui, esse nunca jamais, é aquele, nossa, eu nunca, nunca na minha vida, jamais vou querer fazer tal coisa. Nesse caso, a gente está falando de eu nunca jamás querer, que coisa? Eu nunca na vida, ou eu nunca, jamais, eu nunca na vida, vou querer, ou quererei, que ficaria super estranho, né, no português. Então, vou querer caçar elefantes na selva africana. Realmente, eu nunca vou querer esse tipo de coisa, espero que você também não. Mas enfim, yo nunca jamás querré. Si yo nunca jamás querré, tú nunca jamás querrás. Tú nunca jamás querrás caçar elefantes en la selva africana. Con usted, él y ella, que a gente já sabe, mesma conjugação, querrá. É a mesma coisa do tu, só que sem o S, né? Acho que nessa altura do campeonato você já tá vendo que essas coisas ficam bem mais intuitivas, né? Então aqui a gente tem esse querrá. Usted, él, ella, querrá. Nunca jamás querrá. Com o nosotros e nosotras, nunca jamás queremos. Então, nosotros nunca jamás queremos caçar elefantes. E com vosotros e vosotras, querreis. Não vamos nos esquecer que esse acento está indicando a ênfase da palavra. Vosotros e vosotras querreis, nunca jamás querreis, né? Caçar elefantes en la selva africana. E por último, ustedes, ellos e ellas também vão ter a mesma conjugação. Nunca jamás querrán. Então, super tranquilo, né? Então, yo nunca jamás querré caçar elefantes en la selva africana. Tú nunca jamás querrás caçar elefantes en la selva africana. Nosotros, nosotras nunca jamás queremos caçar elefantes en la selva africana. Vosotros y vosotras nunca jamás querréis caçar elefantes en la selva africana. Y por último, ustedes, ellos, ellas nunca jamás querrán caçar elefantes. Bueno, muy bien, ¿no? Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo saber. Nós temos o exemplo. Yo sabré algún día el verdadero nombre de mi tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. Então, yo sabré algún día, eu saberei algum dia. Então, yo saberei algún día el verdadero nombre, o verdadeiro nome de mi tatarabuelo, que são los abuelos, são os avós, né? Então, do meu tataravô e o lugar de nascimento dele, de su nascimento, e o lugar do seu nascimento, no caso, estou falando do seu nascimento, do meu tataravô. Então, eu saberei algum dia o verdadeiro nome do meu tataravô e o lugar de nascimento dele, o lugar do seu nascimento. Repete aqui comigo, então. Yo sabré algún día el verdadero nombre de mi tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Si yo sabré, tú sabrás. Tú sabrás, então, tú sabrás algún día el verdadero nombre de tu tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Muito cuidado aqui com o possessivo que a gente tem. De tu abuelo, aqui de mi abuelo. Então, usted, ella y él sabrá. Sabrá? Então, repete comigo rapidinho, vamos lá. Usted sabrá algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Ella sabrá algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Él sabrá algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Muy bien. De nos temos o nosotros. Nosotras. Sabremos. Como no português, né? Nós saberemos. Mas aqui a gente junta, temos sabremos. Nosotros sabremos algún día el verdadero nombre de nuestro tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Y con vosotros y vosotras sabréis. Sabréis. Vosotros sabréis algún día el verdadero nombre de vuestro tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Y con ustedes, ellos y ellas. Ellos y ellas, misma conjugación, sabrán. Ustedes sabrán algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Ellas sabrán algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Ellos sabrán algún día el verdadero nombre de su tatarabuelo y el lugar de su nacimiento. Muy bien. Então, nosso próximo verbo, o verbo salir. Como vai ser o nosso futuro? Yo saldré. Você está percebendo aqui que a gente tem muito desse dre, dra, né? Que é essa irregularidade desses verbinhos. Então, o futuro, ele é muito mais simples do que parece. Ele vai ter sempre esse formato. Yo saldré, yo pondré, yo haré, que tem esse re. Re, re, ra, no final, né? Então, fica bem mais fácil, fica mais intuitivo de você entender como funciona. Você só precisa saber quais são os verbinhos irregulares, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa conjugação. Então, yo saldré de aquí, alrededor, rededor de las 9:50. Então, yo saldré, eu sairei de aquí, daqui, alrededor, por volta das 9:50, né? Então, alrededor, alrededor, a gente já viu essa palavrinha em outra aula também, ela é um pouco mais complicada de falar, você tem que praticar um pouquinho melhor, então, alrededor, 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 tá? Muito cuidado para pronunciar essa palavra, mas eu vou sair daqui em torno das 9:50, yo saldré de aquí alrededor de las 9:50, tu saldrás. Tú saldrás de aquí alrededor de las 9:50. Usted, él y ella saldrá. Então, repete comigo. Usted saldrá de aquí alrededor de las 9:50. Él saldrá de aquí alrededor de las 9:50. Ella saldrá de aquí alrededor de las 9:50. Nosotros y nosotras saldremos. Entonces, nosotros saldremos de aquí alrededor de las 9:50. Vosotros y vosotras saldréis. Opa, saldréis. Vosotros saldréis de aquí alrededor de las 9:50. Y por último, misma conjugación, ¿eh? Para ustedes, ellos y ellas saldrán. Ustedes saldrán de aquí alrededor de las 9:50. Ellos saldrán de aquí alrededor de las 9:50. Ellas saldrán de aquí alrededor de las 9:50. Muy bien. Entonces, nós temos o nosso antepenúltimo verbo, né? Tener. ¿Cuál va a ser o nosso exemplo? Con tanto ejercicio, yo tendré la barriga y el culo perfectos para el verano. Sabe aquele projeto verão que você está fazendo? Projeto verão que você está fazendo aí para chegar com a barriga e o bumbum durinhos. É essa frase para você. Então, com tanto exercício, eu terei la barriga e a bunda e el culo, que poderia também ser traseiro, tá? Então, qualquer uma das duas palavrinhas, perfeitos para o verão. Não sei se você aí fica muito ligado em estar perfeito, fitness, para o verão. Eu só quero mesmo é ficar embaixo do sol, na canguinha lá, bem de boa, deitada, dormindo loucamente, pegando um sol, muito melhor. Então, com tanto exercício, provavelmente não me mataria ali na academia, yo tendré, entonces si yo tendré, tú tendrás. Con tanto ejercicio, tú tendrás la barriga y el culo perfectos para el verano. Te vas repitiendo conmigo, tú tendrás. Usted, ella y él tendrá. Con tanto ejercicio, usted tendrá la barriga y el culo perfectos para el verano. Con tanto ejercicio, ella tendrá la barriga y el culo perfectos para el verano. Con tanto ejercicio, él tendrá la barriga y el culo perfectos para el verano. Nosotras tendremos. Con tanto ejercicio, nosotros tendremos la barriga y el culo perfectos para el verano. Y vosotras tendréis. Con tanto ejercicio, vosotros tendréis la barriga y el culo perfectos para el verano. Y por último, ustedes, ellos y ellas, que tem a mesma conjugação. Tendrán. Com tanto exercício, vocês tendrán la barriga e el culo perfectos para el verano. Com tanto exercício, ellas tendrán la barriga e el culo perfectos para el verano. Com tanto exercício, ellos tendrán la barriga e el culo perfectos para el verano. Muy bien. Não sei se você está preparado, preparada para o verão. Eu estou loucamente esperando por ele. Então vamos para o nosso próximo verbo, penúltimo verbo, que é venir. Vamos ver o nosso exemplo, que é... Que lástima. Que lástima. Yo no vendré a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Muito cuidado aqui com algumas pronúncias. Então, yo no vendré. Então, eu não virei, né? Quando você quer falar, eu não vou vir para esse lugar, eu não virei. Então, que lástima, que pena. Yo no vendré, eu não virei, a celebração ou a comemoração, né? Celebración, pode ser a comemoração ou a celebração, dependendo da palavra que você usa mais, dos 75 anos do clube de atletismo. Atletismo. Então, muito cuidado com essa pronúncia da palavra club, 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 tá? Como se fosse um glub, glub, glub do peixinho, você vai falar club, club, com esse bezinho bem, b, b, club, tá? Você não vai falar club, como se fosse em inglês, club, club, tá bom? Então, que pena, que lástima, yo no vendré. Repete rapidinho comigo. Yo no vendré a la celebración de los 75 años de club de atletismo. Si yo no vendré, tú no vendrás. Qué lástima, tú no vendrás a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Usted, él y ella no vendrá. Qué lástima, usted no vendrá a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Qué lástima, él no vendrá a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Qué lástima, ella no vendrá a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Con nosotros y nosotras, no vendremos. Vendremos. Então, você quer falar para alguém que vocês não vão para a festa, desistiram, né? Ou alguma coisa assim. No vendremos. No vendremos. Que lástima. Nosotros no vendremos a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Y con vosotros y vosotras, no vendréis. No vendréis. Que lástima. Vosotros no vendréis a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Y por último, ustedes... Ellos y ellas no vendrán. No vendrán. Qué lástima, ustedes no vendrán a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Qué lástima, ellos no vendrán a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Qué lástima, ellas no vendrán a la celebración de los 75 años del club de atletismo. Muy bien. Y por último, o nosso último verbo, que é o verbo caber. Que você deve lembrar que no presente a gente fala yo no quepo. Quepo é um verbo bem irregular, mas aqui no futuro ele só vai ter essa diferençazinha no final. Caber, cabré, cabré, ok? Então, yo no cabré en el asiento de esa avioneta. Soy demasiado grande, soy demasiado grande. Então, imagina, você que é muito alto, muito alta, né? Quer sentar aí nesses aviãozinhos que são muito pequenos, às vezes que vão, né, de uma cidade a outra, são esses aviãozinhos meio teco-teco, né? Então, é muito pequenininho, você pode, às vezes, nem caber ali direito, fica super desconfortável, isso também vale para ônibus, né? Péssimo. Então, eu não caberei no assento ou na poltrona, né? Na poltrona desse aviãozinho. Sou muito grande. Então, demasiado. Quando a gente usa demasiado, você poderia falar soy muy grande? Poderia, mas aqui a gente está falando que é muito. É um exagero. Yo soy demasiado grande. Demasiado grande. Então, eu não cabrei nesse assento. Si yo no cabré, tú no cabrás. Tú no cabrás. Tú no cabrás en el asiento de esa avioneta. Eres demasiado grande. Muito cuidado, que aqui a gente está falando de dois verbos, hein? Verbo ser, aqui no presente do indicativo. Tu eres. Então, lá em cima de eu sou, tu eres. Tu eres demasiado grande. Com usted, él, ella y él, No cabrá. Cabra. Usted no cabrá en el asiento de esta avioneta. Es demasiado grande. Ella no cabrá en el asiento de esta avioneta. Es demasiado grande. Él no cabrá en el asiento de esta avioneta. Es demasiado grande. Con nosotros, no cabremos. Nosotros no cabremos en el asiento de esa avioneta. Somos demasiado grandes. Muy cuidado con la conjugación del verbo ser aquí. Entonces, vosotros, vosotras, no cabréis. Vosotros no cabréis en el asiento de esa avioneta. Sois demasiado grande. Muy cuidado, sois. Vosotros sois demasiado grande. Ustedes, ellos y ellas no cabrán. Opa, no cabrán. Entonces, ustedes no cabrán en el asiento de esa avioneta. Son demasiado grandes. Ellas no cabrán en el asiento de esa avioneta. Son demasiado grandes. Ellos no cabrán en el asiento de esa avioneta. Son demasiado grandes. Muy bien, entonces. Muy bien, has llegado al final de otra clase de conjugación. No te olvides de hacer la práctica en Memorization Hack. Pon tus cartas arriba y no te olvides. Nos vemos en la próxima unidad. ¡Hasta luego!